Bem-vindos, passageiros dessa máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro.
E eu sou o Papai Noel.
Ninguém mais acredita em você, cara. Não é só porque tu é gordo.
Eu sou gordo, já tenho cabelo branco, já tô com a barba branca, meu saco tá cheio. Me diz que eu não sou o Papai Noel.
Mas o Natal já passou, aqui tô aqui, você já está no Polo Norte. E antes que você, ouvinte corno, sem vergonha e sem ter o que fazer, venha falar alguma coisa, Rudolf é a mãe.
Vamos deixar esse papo de Natal pra lá, porque a gente não teve programa no Natal, porque a gente ficou curtindo a ceia de Natal, presentes, etc. Para falar de 2012, Leandro Bucol, a retrospectiva tão esperada desse ano.
Exatamente, Okitok. Vai ser muito bom todo mundo ouvir o que aconteceu em 2012, se todos sobrevivemos ao fim do mundo, porque nós estamos gravando antes, né, por segurança. E a gente fez aqui uma retrospectiva geral dos álbuns que foram lançados neste ano, 10 destes álbuns que foram lançados neste ano.
Os 10 que a gente mais curtiu, né?
Os 10 que a gente mais curtiu, dos que a gente já ouviu.
Muita coisa ainda falta ouvir, porque 365 dias são poucos para ouvir tanta coisa que saiu esse ano. E a gente vai falar muito menos logo depois dos e-mails.
E-mail, as crianças estão dormindo, porra.
Pô, desculpa aí, foi mal. Criançada já dormindo depois do Réveillon, depois dos fogos.
Não, cara, é antes do Réveillon.
Leandro, isso aqui é uma máquina do tempo. Nossos blocos não precisam ter ordem cronológica.
Ah, isso sim. Agora nós estamos falando de forma racional. Sim. Então tá, as crianças estão dormindo, viraram a noite.
Pra falar de forma racional, só ouvindo Tio Maia.
Toma na orelha. O último, entenda como você quiser.
Vamos deixar de papo furado, vamos falar dos recados e comentários e feedbacks da edição passada, a nossa edição Viagem às Cegas 2, Leandro Bucol.
Exatamente, exatamente. Vamos primeiro pelo recadinho, Octói?
Então vamos começar pelo recadinho. Devo dizer que esse recado é atrasado. O programa já saiu há muito tempo. Há muito tempo não, há algum tempo, vamos dizer assim. Ele saiu na época em que o meu computador pifou e eu fiquei aquela semaninha sem poder publicar podcast. Você lembra? Aí umas duas edições atrás aí. Porque o meu computador foi pro espaço, etc. Aquela história toda. E foi nessa época que o pessoal do Jurassic Cast divulgou a sua esperada edição sobre O Senhor dos Anéis.
Olha só, rapaz, olha só. E você interpreta quem nessa inesperada?
Não, na verdade, a jornada inesperada é a do Hobbit que tá no cinema agora.
Eu sei, mas é tudo, cara. Programa sobre menos de 1,50m.
E de pés peludos. Pois é. Eu estive lá fazendo um teatrinho, fazendo parte daquela bagaça de teatrinho divertidíssimo que eles fazem sempre, zoando pra caramba todos os filmes. E no Senhor dos Anéis eu estive lá pagando mico de Gandalf.
Olha só, você era um mago cinzento, o cinzento.
Ou cinzento.
É isso, tá maneiro. Eu ouvi lá, achei divertido.
É uma apagação de mico divertida. Vale a pena. É uma porrada de gente nesse teatrinho. Fora, claro, o episódio em si de Senhor dos Anéis, onde esses três filhos da mãe zoam para cacete o programa, né? Zoam para cacete o filme. Sem falar no resto da galera fazendo piadinhas. É, a podosfera toda, em geral, tá lá fazendo seu papel.
É isso aí, é isso aí. O link vai estar aí no post. Só vocês entrarem e ouvirem o Mago Cinzento, Octok the Grey.
Daqui não passa, filha da puta.
E aí, vamos agora pros nossos comentários.
Ué, vamos começar com os comentários. Quem foi o primeiro?
Então vamos lá, o Queiroz continuou o debate sobre a MTV contra a internet, a retirada de clipes da programação e por aí vai. E dessa vez ele incluiu na conversa depoimentos de VJ, o que ficou bem legal, Queiroz, valeu. A gente vai colocar o link aí pra vocês poderem ouvir o podcast lá, Garagem, que é o podcast que comenta, tem esse comentário que o Queiroz colocou. Na verdade não precisa, a gente precisa nem colocar o link, né? O Queiroz já colocou o link, tá lá.
Queiroz, é só entrar. Vai pra gente, valeu.
É só entrar e ver lá no comentário dele, aproveitar e respondê-lo. E antes de fechar todos os debates, ele deu a dica pra gente assistir O Grande Truque, que eu ainda não vi, Queiroz, que tem a presença de David Bowie no elenco.
Ô, fãs de David Bowie, coloque a sua tara em dia.
Entenda como você quiser. É, o Fábio Seiya, não sei, Kaneda, Tetsu. Lançou uma pergunta, Tok Tok, que eu acho que é muito direta pra você, meu amigo.
Olha só pra mim, que isso?
Você tem algum álbum do Live Live?
Cara, eu tenho vários álbuns ao vivo.
Não, álbum do Live Live.
Então, eu tenho vários álbuns ao vivo.
Live? Do Live?
Não, ao vivo.
Live.
Então, ao vivo?
Do Live.
Ao vivo de quem?
Do Live, porra.
Então, ao vivo de quem? É o que está tocando.
Pois é, ele fez essa pergunta e o mesmo Queiroz emendou na boa e velha piadinha do Ru.
Vamos lá, Fábio, respondendo a sua pergunta. Cara, oficialmente o Live não tem nenhum álbum ao vivo na discografia deles. Porém, rola por aí um bootleg de um acústico que o Live fez, que você consegue encontrar na internet aí fácil. Eu lembro que quando eu estive na Galeria do Rock algumas vezes, antes de eu me mudar pra São Paulo, inclusive, numa das vezes que eu vim pra São Paulo a trabalho, eu ainda morava no Rio, aí eu sempre dava aquela esticada na Galeria do Rock, batendo papo, tinha visto que um CD do Live tinha saído, o cara me ofereceu um bootleg do Live, Unplugged, e mais uma coletânea que tinha saído na época. Além do CD de estúdio, tem mais esses dois aí. A coletânea que é oficial e esse Unplugged que rola aí por fora. De repente, na internet, procurando aí, você encontra.
Maneiro. Bootlegzinho.
É isso aí. Qualquer outra coisa ao vivo que você encontrar do Live é piratão.
E o Almighty aqui pediu mais referências do Live. O cara virou, né?
Porra, peraí, a gente toca Live já?
Pois é.
Ano de curso aqui, só agora que vocês descobriram o Live, porra?
Almighty, exatamente neste segundo eu vou incluir Live. Eu vou responder o seu comentário incluindo o link pra categoria Live, tá? Pra não ter erro, pra categoria não, pra tag Live. E você poder ouvir tudo que a gente já tocou. Pô, mas tu é um ouvinte antigo, cara. Tu já acompanha a gente há muito tempo. Pô. Tá dando mole. Cara, pra vocês terem ideia, a primeira vez que a gente tocou Live foi no programa 007. E tem, cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6 programas que a gente tocou Live. Então, ó, vou incluir ali, vou responder agora o comentário do Almighty. E é só clicar e ouvir.
Tudo que a gente já tocou de Live até agora. Só pra poupar um pouquinho o trabalho de vocês, o meu preferido é o segundo álbum dele, chamado Throwing Cooper. Vão atrás. O resto, ouve lá no programa, nos nossos programas anteriores, que vocês vão entender.
E pra fechar os comentários, o Caio confundiu, mas acertou na indicação. Ele falou que se a gente fizer uma segunda parte do Stoner, ele recomenda que a gente toque Clutch.
Boa, não conheço.
Tá onde? Foi para onde, Clutch?
Tá onde? Tô abrindo aqui a minha listinha infinita, que demora pra carregar, tá lá. Idem. E os recadinhos, se vocês quiserem ouvir mais, comenta aqui nesse programa. Exato. Deixa lá o seu recado em maquinadotempo.blog.br.
Ou então manda um e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br ou participa lá no nosso Facebook, o link tá no post.
Agora chega de papo e bora pro som de 2012, começando com Soundgarden tocando Been Away Too Long na Máquina do Tempo.
I got nowhere. I own the police!
From the planet Vulcan.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir a música do melhor disco do ano disparado. E eu não quero nem saber a opinião de vocês. É a verdade que move o universo, que sustenta essa realidade. Se você não enxerga, você não tem amor à vida, sua vida é cinzenta, sua vida é triste, e etc, etc. Eu já falei isso trocentas vezes aqui no Máquina do Tempo, porque nós já ouvimos Rush tocando The Anarchist, do disco Clockwork Angels. Leandro, você já ouviu esse disco?
Cara, todo não, eu só vi trechos e muito, cara, é o que você já falou, né? É Rush.
Cara,
tá bom pra cacete.
Que é bom pra cacete, etc. Isso é chovendo molhado. Agora vamos tentar explicar por que que esse troço é bom.
É porque tem o Gary Lee, o Alex Lifeson e o Neil Peart.
É, mas isso também é chovendo molhado. Isso diz por que que todos os álbuns do Rush são bons. Mas por que que esse em específico é do caralho? Primeiro de tudo, Rush fazendo mais um álbum conceitual, que é uma coisa difícil nos dias de hoje. A gente já comentou aqui várias vezes como anda o mercado mundial de música, como anda o consumo de música, propriamente dito. A galera quer coisas rápidas, quer músicas separadas. A gente já falou aqui que o formato álbum tá em decadência. Cara, e me vem esses três filha da puta pra, de novo, fazer um álbum conceitual, onde todas as músicas juntas contam uma história.
Bem no estilo 2112.
Bem no estilo 2112. É uma obra, dessa vez, uma obra steampunk. Claro, a turnê do Time Machine, que gerou aquele especial triplo de Rush que a gente fez, já mostrava isso, né? Todo o cenário era baseado no tema steampunk, já era pra avisar que o tema do disco seguinte, que foi o Clockwork Angels, seria baseado nisso. Então todas as histórias, todas as músicas, as letras, trazem uma história tipo Júlio Verne, tipo H.G. Wells, sabe? Bebe muito dessa galera. As letras desse disco são uma ode à fantasia, são uma ode à ficção, aos contos de aventura. Quem gosta de ação, quem gosta de aventura, quem gosta de histórias clássicas, vai ouvir as letras disso aqui e vai ficar maravilhado. Principalmente porque isso aqui é só uma prévia de um livro de steampunk que o Neil Peart ainda quer escrever.
Caraca, então, meu irmão, tá bom demais, né?
Isso eu tô falando só na letra. Vamos pegar a música. Se o teu negócio é prestar atenção na música, é ver a galera tocando, isso aqui é um prato cheio. Porque o disco está extremamente pesado. Tá uma porrada na cara. A gente ouviu, lá no nosso especial de Rush, duas músicas que iriam fazer parte desse disco. A gente ouviu Caravan e a gente ouviu Be You To Be, que são os carro-chefe aí desse disco. Agora, quando saiu o Clockwork Angels, a gente percebe que aquelas gravações que saíram no EP, só pra internet, pra eles fazerem essa discussão, cara, aquilo ainda não estava pós-produzido. Se você pega as faixas do Clockwork Angels, dessas mesmas duas músicas, porra, você vai perceber uma puta evolução, você vai perceber um trabalho de pós-produção que permeia o disco todo. Se você já achou aquilo bom, aquelas duas faixas soltas na internet bom, é porque você ainda não ouviu esse disco, cara. Elas ganharam um peso, elas ganharam uma força. Tem alguns trechos ali regravados. Eu acho que as músicas foram regravadas pra esse disco e ficou com peso do cacete. Fazendo parte da obra, essas duas músicas, a obra toda ganhou um punch na sua cara, sabe? Mais uma vez sem teclado, só mesmo a boa e velha fórmula guitarra, baixo, bateria. O Alex Lifeson pegou a distorção e botou lá em cima. Geddy Lee está poderosíssimo no baixo, castigando muito e mais. Ele ainda tá botando a voz lá pra cima, sabe? Cantando quase como se ele quisesse cantar de novo na época do 2012, sabe? Com aquela voz agudona lá pra cima.
É, o que eu ouvi até agora, cara, é é bem nessa faixa mesmo que você tá falando, cara. Eles estão com uma pegada. É como se a garra deles tivesse sido renovada, né?
Exatamente. Você falou tudo. A garra foi renovada. Vamos lembrar mais uma vez. Quando saiu o Snakes and Arrows, que tem a fantástica faixa Far Cry, que eu fiquei babando, né? Mais uma vez falando aqui do nosso especial do Rush. Eu fiquei maluco com aquela faixa. Mas eu comentei que o resto do disco, ele era muito lírico, muito acústico, que é o disco anterior a esse. O Clockwork Angels, ele tá totalmente contrário. Deixou o lirismo de lado, deixou a melodia de lado e vamos cair na porrada, vamos cair na distorção, vamos trabalhar muito nesse formato guitarra, baixo, bateria. E mais, esse disco é uma homenagem aos quase 40 anos de carreira do Rush. Os fãs mais atenciosos de Rush, aquela galera que, como eu, é fã maluca, que presta atenção em cada acorde que os caras fazem, eles vão conseguir reconhecer trechos, passagens em cada música que lembram cada disco do Rush.
Caraca, é realmente uma ode, né?
Eu trouxe o Anarchist de propósito porque isso é uma das coisas mais evidentes. Pega esse riff que a gente ouviu agora de The Anarchist e você vai perceber, isso é um típico riff que eles usariam fácil no Grace Under Pressure, que é um daqueles discos lá dos anos 80, da fase dos teclados.
Porra, é mesmo, cara.
Parece um riff tirado de uma música daquelas e trouxe pra cá. Ao mesmo tempo, ele tem um outro riff de guitarra mais pesado, mais hard rock, que parece o Cars of Steel. Você vai pegar a trecho do B2B ou do Caravan, você vai ouvir aquilo e diz, caralho, isso é 2012.
Bem colocado, Aki, bem colocado.
E assim vai, você vai encontrar referências, sei lá, de musicais do Presto, do Counterparts, do Moving Pictures, porra, de tudo, cara. Todos os discos do Rush, você vai encontrar uma referência ou outra, que você diz, porra, esse parece nesse disco, esse parece daquele, esse parece daquele outro, mas combina, não parece um Frankenstein amarrado de qualquer maneira, não, tá tudo bonitinho aqui. Por isso que esse disco é tão foda. Por isso que quando eu ouvi esse disco, mais uma vez, eu fiquei olhando pra cara do aparelho de som, chorando e dizendo, filhos da puta, vocês conseguiram de novo. Ah, sim, só um último detalhe. A capa do disco, que tem um relógio onde os números foram trocados por símbolos da alquimia, presta atenção em qual hora ele tá marcando ali.
9:12, é isso?
9 ou 21?
Caralho! Gente, olha só, eu tava só achando uma capa feia. E antes de Rush, nós ouvimos Speaking Rounds, do Grizzly Bear, do álbum Shields. Como bem disse Daniel Correia lá pelo Facebook, cara, o quarto álbum da banda é um dos melhores álbuns do ano.
Eu vou ser sincero com você, não conheço Grizzly Bear. Essa música é o meu primeiro contato com essa banda e eu curti pra caramba.
Cara, eu curti pra caramba. Meu primeiro contato foi exatamente o post que foi pra máquina, que foi pro Facebook. Uhum. Lá eu gostei. Comecei a pesquisar mais, aí o Daniel Correa comentou, falei, então, em vez de começar pela ordem discografia normal, já vou ouvir o álbum inteiro. Cara, o álbum é bem legal, é completinho, tem um toque de psicodelia maneiro, não tem aquela apatia que você tanto odeia.
É verdade, eu gostei. Sabe, pelo menos essa música. Eu só ouvi essa aí, mas eu curti muito esse sonzinho aí que a gente acabou de ouvir. Achei viajante, achei onírico, sem ser chato.
É, cara, assim, é um som maneiro. Eu vi muitos álbuns pra poder fazer a seleção deste programa. Mas, cara, este foi um dos poucos que eu vi inteiro. E quando eu vi, eu já tinha dedicado um álbum inteiro pro Grizzly Bear. Porque é bem costurado, sabe? Aquela coisa que uma música vai puxando a outra e tal. Achei bem legal. Ainda não conheço bem a banda. Estou conhecendo agora. Sei que eles são nova-iorquinos do Brooklyn. Todos são músicos de primeira viagem. É praticamente a primeira banda que eles fazem. Tem um ou outro que tem uma banda pequena antes. Mas, no geral, cara, garotada nova. A banda nasceu, se não me engano, em 2002. Nova geração que vale a pena seguir.
Já chegou bem, né?
É, eu não sei como chegou. Eu não ouvi o primeiro álbum inteiro, tá? Eu ia começar a acompanhar pela ordem da discografia. O quarto álbum eu gostei pra cacete.
Dá licença um instantinho aqui, rapidinho. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Grizzly Bear. O nome do álbum é Shields, de 2012. E pronto, ele está na minha lista infinita para ouvir um dia.
Muito bom, eu vou inaugurar também uma lista infinita. Peraí, eu vou inaugurar. Eu não tenho uma lista infinita, mas agora eu vou inaugurar. E o nome dela será Lista Infinita.
Lista Infinita, faça isso.
E vai começar com banda, álbum, ano. Culpa.
Culpa. Boa.
Quem indicou essa porra, entendeu?
O nome do safado que você vai ter que bater depois.
Ou não, ou agradecer, mas de quem é a culpa. E aí eu vou colocar aqui, ó, mesma coisa, só que esse álbum eu já fiz, então vou ter que depois caçar os outros álbuns. No Grizzly Bear e botar a culpa do Daniel Correa, isso mesmo, tá lá.
Tá lá. Façam as suas vocês também, passageiros. E aproveite que agora estamos em clima de virada de ano e faça uma promessa de fim de ano, uma promessa de ano novo pra vocês. Tem check em todos os itens da sua lista infinita. Quero ver se você consegue cumprir isso.
Ó, vou até colocar um outro dado aqui. Ouvido em, porque aí eu jogo a data que eu ouvi. Porra.
Enquanto nós atualizamos as nossas listas semi-infinitas para ouvir durante o ano de 2013, tarefa difícil, nós ouvimos o início desse bloco com Soundgarden tocando Been Away Too Long do disco King Animal. Caraca, Soundgarden finalmente está de volta, Leandro Bucol.
E voltou como parou, né, Oktok?
Caraca, voltou furioso. Eu nem diria que eles voltaram do jeito que pararam. Eu diria que eles voltaram melhores. Porque tá mais porrada, sei lá, tá mais agressivo. Tá mais visceral. Não diria visceral como uma banda de thrash metal, por exemplo. Não, visceral dentro do estilo Soundgarden. Mas tá bom pra cacete. Eu acho que eu tô falando isso muito porque eu fiquei tão traumatizado com aquele popero maldito do Chris Cornell na carreira solo que qualquer coisa rock and roll que ele fizesse depois disso eu tava puta que pariu agradecendo. Minha, mas e é isso que tá acontecendo?
Cara, eu acho que não é fruto do seu trauma, não. Eu também ouvi o álbum e, cara, é Soundgarden original, sabe, cara? Eles voltaram sendo eles, cara. E que normalmente não é isso que acontece depois de um hiato, né?
Alguma hiato de 10 anos, né?
Ou é, mais. Alguma coisa muda. Cara, eles não mudaram, eles vieram fortes. Ou mudaram do jeito que você tá falando, vieram ainda mais fortes.
Exato, vieram mais viscerais. Eu vou comparar esse retorno do Soundgarden ao retorno de outra banda que eu curti muito, que a gente já tocou aqui, que foi o retorno do Stone Temple Pilots. Quando o Stone Temple Pilots voltou, e a gente já comentou em outro programa, não me lembro qual agora, mas o link estará aí no post, eles voltaram de uma forma tão legal, tão divertida, que eu não tinha percebido que eu estava com tanta saudade deles. E o Soundgarden é a mesma coisa. Menos ainda percebi que tinha saudade do Soundgarden, porque teve toda a carreira do Chris Cornell, que tirando aquele último disco maldito, eu gostei dos dois discos solo do Chris Cornell, gostei dele dentro do Audioslave. Enfim, então sem o Chris Cornell a gente não ficou. E também sem o Matt Cameron a gente não ficou, porque o Matt Cameron, logo que acabou o Soundgarden, ele gravou aquele disco solo do Geddy Lee, logo em seguida ele entrou no Pearl Jam e ficou no Pearl Jam até hoje, enfim.
Eu acho que esse é o lance da gente não ter sentido, vamos dizer, falta do Soundgarden.
Exato.
É porque ele não saiu da nossa memória. Ele não abandonou a nossa memória, né, cara? O tempo todo chegou uma referência. Chris Cornell do Soundgarden, do Soundgarden, toda hora.
Exato. Né,
eles eram assinaturas de referência.
Mas a gente esquece, por causa de coisas como essa, que a gente esquece que uma banda, salvo muitas exceções, uma banda como tem que ser, ele não é só um cara. Uma banda não é feita só por uma pessoa, né? Uma banda não é feita só pelo Chris Cornell. Não, o Soundgarden era a junção dos quatro. É a junção do Quinta Hill na guitarra, é a junção do Ben Shepard no baixo, o Matt Cameron na bateria. Os quatro juntos faziam uma alquimia boa, que a gente não tinha percebido. Quando eu ouvi isso, aquilo, puta que... É isso! Era isso que tava faltando na carreira do Chris Cornell. Estava faltando os outros três!
É por isso que a liga não fechava, né? Assim, faltava sempre alguma coisa, né? Faltava... Não era ruim, mas também não era tudo.
Exato. Não era aquilo tudo que eu ouvia com o Outshined, por exemplo. Tava faltando alguma coisa. Por mais que a galera do Rage Against the Machine fosse excelente, tava faltando alguma coisa. E é isso, cara. Fechou bonito. Quando eu ouvi o Been Away Too Long pela primeira vez e vi o Chris Cornell se esgoelando com aquela bateria do Matt Cameron atrás, eu digo, é isso. Ninguém entendia o som do Chris Cornell tanto quanto esses três. É isso que tava faltando. E como os três melhoraram, cara. O Matt Cameron sempre foi foda, mas como os outros dois, melhoraram muito criativamente.
Você acha que teve uma melhora?
Na guitarra e no baixo, sim. Eles estão mais pesados, eles estão mais criativos em termos de frase musical, em termos de levada, em termos de criatividade mesmo, de instrumento pra tocar enquanto o Chris Cornell grita.
É, eu ainda não vi o álbum tantas vezes, tal, não sei. Ainda não peguei esse crescimento, não. Eu peguei a fidelidade.
Esse é um disco assim, tá morando até hoje dentro do meu celular. Eu tenho ouvido dias seguidos, eu vou ouvindo. puta, indo e voltando pro trabalho com um sorrisão na cara. Dentro do metrô de São Paulo, lá todo mundo xingando porque o metrô demora, não sei o quê, olá, tudo bom.
Com um sorrisão na cara.
Com um sorrisão na cara. Por quê? Porque eu tô vindo sorrindo, hein, cara. Que emoção.
E felizes com o retorno do Soundgarden, vamos para o próximo bloco, para Octok, mantê-lo feliz.
Oh.
Vamos ouvir Narrow Way do Bob Dylan, do álbum Tempest, na Máquina do Tempo.
I go walk across the desert till I've been right, right by. I won't even think about what I left behind. Nothing back there anyway. I can call my own. Go back home. Leave me alone. It's a long road. It's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Ever since the British burned the White House down, there's a bleeding wound in the heart of town. I saw you drinking from an empty cup. I saw you buried and I saw you dug up. It's a long road. It's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Look down, angel, from the skies. Help my weary soul to rise. I kissed the cheek, I dragged your plow. You broke my heart, I was your friend till now. It's a long road, it's a long and narrow way. I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. In the courtyard of the golden sun, you stand and fight, or you break and run. You went and lost your lovely head for a drink of wine and a crust of bread. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. We looted and we plundered on distant shores. Why is my share not equal to yours? Your father left you, your mother too. Even death has washed its hands of you. It's a long road, it's a long and narrow way. I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. This is hard country to stay alive in. Blades are everywhere and they're breaking my skin. I'm armed to the hilt and I'm struggling hard. You won't get out of here unscathed. It's a long road, it's a long and narrow way. I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. You got too many lovers waiting at the wall. 5,000 tongues, I couldn't count them all. Yesterday, I could have thrown them all in the sea. Today, even one may be too much for me. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Mm-hmm. a baby, you can do no wrong. Put your arms around me where they belong. I won't take you on a roller coaster ride. Lay my hands all over you, tie you to my side. It's a long road, it's a long and narrow road. I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. I got a heavy stacked woman with a smile on her face, and she has crowned my soul with grace. I'm still hurting from an arrow that pierced my chest. I'm gonna have to take my head and bury it between your breasts. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Been dark all night, but now it's dawn. The moving finger is moving on. You can guard me while I sleep. Kiss away the tears I weep. It's a long road, it's a long and narrow road. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. I love women, and she loves men. We've been to the west, and we're going back again. I heard a voice at the dusk of day saying, be gentle, brother, be gentle and pray. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday.
I'm stupid enough to race that asshole.
fix the time circuits and put new tires on the DeLorean. I'm going back to 1885 and I'm bringing you home.
Hold on to me as we go, as we roll down this unfamiliar road. And although this wave is stringing us along, just know you're not alone, 'cause I'm gonna make this place your home. Settle down.
Estamos de volta e você acabou de ouvir Home, do Philip Phillips, do álbum The World From The Sides Of The Moon. Esse cara, ele ganhou o último American Idol, que foi o American Idol de 2012.
Bacana, eu não acompanhei esse não.
Ele foi o vencedor. Eu acompanhei o programa inteiro, torci pra ele desde a primeira vez. Em alguns momentos eu falei, puta, tá dando mole. Ou ele tá repetitivo, ele tá sempre igual. Não sei se ele ainda é pra quem eu torcia, mas depois voltei a torcer. Ele ganhou. Essa música que a gente ouviu foi a música que ele compôs em parceria com os outros dois autores para o grande finale dele, e foi a que com certeza sacramentou a vitória do cara. E eu fiquei o ano todo acompanhando e esperando o álbum dele, porque eu tenho a sensação que você ganha o Máquina do Tempo, você ganha o American Idol e passa por uma produção tão rígida que fica muito difícil de você ser aquele artista, entre aspas, Cru que tava ali se apresentando. E eu queria ouvir o Philip Phillips saber se ele continuaria sendo aquele garoto um pouco tímido, mas muito inteligente, com uma levada bem...
Você queria ouvir aquele Philip Phillips que você conheceu no American Idol.
Exatamente. E, cara, nesse álbum, The World From The Side Of The Moon, ele é e é melhor. Cara, é muito bom, cara. É muito bom. Pra ter uma ideia de qual é o repertório do garoto. No programa ele fez versões de Have You Ever Seen The Rain, Time of the Season... Superstition, todas muito legais. Olha. No álbum, ele pegou uma influência, uma veia claramente vinda do nosso querido mendigo do rock.
Eu percebi isso.
Porra, cara, tem um toque de Dave Matthews ali. E ele manda muito bem. O álbum todo é coerente pra cacete, cara. Aí vale a pena prestar atenção em algumas coisas. Teve um cara que é importante pra cacete na vida dele, agora me deu branco no nome, que é o cunhado dele. Que foi o cara que estimulou a ele a mergulhar mais na música, a tentar viver de música, ensinou, tocou com ele nas boates. Ou esse cara escreveu uma das músicas com ele, compôs uma das músicas com eles, que é a Drive Me. Música do cacete. Vale a pena ouvir. Põe na sua listinha infinita, Philip Phillips. Tu vai curtir ainda mais por causa das influências do Dave Matthews. Entenda que é um artista. Se você tiver alguma ressalva do tipo, não sei o que e tal, dá uma chance, porque é um artista de início de carreira, com muitas mãos em cima dele. Tem muitos interesses em cima desse cara. Ele passou pelo American Idol, então ele tem, cara, ninguém pega o campeão do American Idol sem pensar em pelo menos 5 anos de lucro, né? Talvez isso possa agredir um pouco o trabalho no final.
Tá anotado, já está na listinha pra eu ouvir ainda em 2013. Vou correr atrás desse CD do jeito que você tá falando. Como eu disse, eu não acompanhei o American Idol esse ano. Tô totalmente por fora do que rolou. Vou prestar atenção porque eu ouvi só essa música agora no programa e eu curti muito. Eu percebi essa influência de Dave Matthews ali de cara. Aliás, eu percebo que o Philip Phillips, ele faz parte aí de um cenário que tem sido muito forte desde os anos 2000 nos Estados Unidos, que é o cenário do neofolk. Essa galera que pega o folk clássico dos anos 60, sei lá, da Joan Baez, por exemplo, e começa a trabalhar com influências acústicas, muito country. Às vezes eles misturam muito folk com country, com instrumentos country, pra fazer um somzão mais acústico, mais moderno. Eu diria que eles misturam o folk do Bob Dylan com o rock and roll do Bruce Springsteen, pra sair um negócio desse.
Exatamente, cara. Com algumas outras misturadas pessoais.
Sim, sim, sim. Isso, e mete influência própria aí do que o cara foi curtindo aí durante o tempo. Então é um cenário muito interessante, mas é um cenário interessante, assim, a galera que curte rock pesado, na quinta música vai se enjoar.
Com certeza isso.
Mas quem curte um somzão mais ambiente, e eu gosto dos dois, então, porra, pra mim é prato cheio, todo esse cenário folk, assim, que começou no finalzinho dos anos 90 com o Dave Matthews e a Natalie Embrulha o Estômago, vai se amarrar, cara, vai se amarrar. E eu tô vendo que o Philip Phillips tá dentro dessa galera. Já curtir.
Ele tá dentro disso, sim, cara. É, eu acho que você descreveu bem aí esse cenário. O que eu acho curioso é que esse cenário, pro apelo popular americano, ele tá confrontando o cenário divas. Olha. Sabe? Filhas de Mariah Carey, filhas de...
Mariah Carey não, por favor. Mariah. Apenas Mariah. Agora ela precisa que ser chamada apenas de Mariah.
Daqui a pouco ela vira um símbolo, né? Mas sabe, assim, até isso já foi feito.
Mas porque ninguém é mais diva que o Prince, né?
É, puta, muito bom. Você descreveu esse cenário e que eu percebo isso assistindo esses shows e tal, que é a força corrente contrária, entendeu?
Eu acho ótimo.
Eu acho do cacete. Por favor, quero mais isso e menos divas.
E antes do Philip Phillips, nós ouvimos Lynyrd Skynyrd, nossos queridos rednecks do coração, os Southern Rock de raiz, chegando em 2012 com Last of a Dying Breed, do disco de mesmo nome. Mas é engraçado, eu comecei falando que os caras são ali Southern Rock de raiz, bababá, os originais, mas de uns tempos pra cá, o Lynyrd Skynyrd tem tentado se modernizar.
E não tem conseguido, né, assim, vamos dizer assim, né. Eles ainda estão na tentativa.
Eles estão andando numa corda bamba muito fina, muito fina. Eu percebo isso desde o disco anterior dele, chamado God and Guns, que saiu, não me lembro agora se foi em 2010 ou 2011, que eu particularmente não gostei muito do God and Guns. Umas musiquinhas assim, ouvi o disco todo uma, duas, três vezes e não teve nenhuma música assim que me pegasse, sabe? Que dissesse, eu ouvisse aquilo e dissesse, porra, isso aqui é Lynyrd. Não teve.
Que foi meu problema com esse álbum, tá?
É? Você ouviu ele todo?
Ouvi ele todo e a mesma coisa. coisa. E faltou algo que eu falasse, caralho. Porque o Lynyrd, pra mim, tem uma possibilidade e uma força parecida com a do AC/DC. A de gerar um hit que te empolga e te faz ouvir o próximo... Que ele te empolga e te faz ouvir a próxima música. Te empolga e te faz ouvir a próxima música, né? Nesse álbum ele não tem isso.
Diria que esse álbum aqui, ele foi bem melhor nesse sentido pra mim do que o God and Guns. Ainda não é o Lynyrd Skynyrd, sabe? Aquele Lynyrd Skynyrd do Guns Van Sant. Aquele Lynyrd Skynyrd bom em velho de guerra, sabe? Que nos deu Free Bird, nos deu Simple Man, nos deu Whiskey Rocker Roller e por aí vai. Eles estão dando uma corda bamba muito fina de tentar manter essas raízes de dizer ainda somos Lynyrd Skynyrd, mas ao mesmo tempo tentar se modernizar. Então eles ficam no meio do caminho que, e muitas vezes, derrapa, sai da estrada, como foi o caso de God and Guns, e no caso do Last of Dying Breed, algumas coisas deram certo, como as três primeiras faixas do álbum, tipo essa, a faixa título, que é a que abre o disco. Eu gostei muito dela. Duas, três faixas seguintes, você ouve aquilo, ainda diz que é um Lynyrd Skynyrd, e o resto, eu ouço assim, digo, porra, parece o pai do Nickelback.
Sacanagem, sacanagem. Tu consegue ser mal, cara. Tu consegue ser cruel às vezes.
E eu não vou nem jogar a culpa em cima das mudanças de formação, né? Porque acho que só o guitarrista Gary Rossington, que se eu não me engano ainda é membro da versão, da formação original, do primeiro disco lá atrás.
E não dá pra você culpar uma mudança de formação se a formação muda toda hora, né?
Não, se a formação morreu. Acho que quase todos da formação original, inclusive o Gus Van Sant, que foi o primeiro vocalista, né? Quase toda a formação já morreu. Quem canta hoje é o irmão do Gus, o Johnny Van Sant.
É, a banda está sendo enterrada, né?
Essa formação que a gente tá ouvindo já é a segunda partindo pra terceira geração. E eu digo terceira geração porque esse é o primeiro disco com o Johnny Coach do baixo, ex-Black Crowes.
Olha, eu não tinha percebido isso, rapá.
Quem tá tocando baixo aí é um ex-Black Crowes, que é outro cara daquelas bandas que, porra, é nova, mas toca um somzão das antigas. Porra, perfeito pra entrar aqui.
Perfeito, perfeito. Com certeza, é uma das influências do cara.
Então a gente já tá vendo uma terceira geração dentro de uma mesma banda que nunca parou. É óbvio que vai passar por transformações, é óbvio que eles vão querer ter vontade de se modernizar. Por quê? Porque a maioria da galera que está dentro da banda, por mais que curtam o som das antigas, cresceu ouvindo isso, quer se modernizar, quer trazer a sua cara. É uma coisa que a gente tem que relevar um pouco em se tratando de Lynyrd Skynyrd. E bem ou mal, mesmo querendo se modernizar, mesmo querendo trazer esse som mais moderno, eles ainda têm na cabeça, não, nós temos um legado pra carregar. Um legado de uma banda chamada Lynyrd Skynyrd que nos deu puta sonsaço nos anos 60 e 70 como Sweet Home Alabama. Então a gente tem que carregar isso com orgulho e com honra. E eles ainda conseguem fazer isso.
Esse respeito, né? Assim.
Exato, com respeito. Eles fazem um som tentando se modernizar, mas eles ainda têm respeito pelo legado do Guns Van Sant. Por isso que eu ainda ouço discos novos do Lynyrd Skynyrd, eu ainda relevo um pouquinho essa mudança que eles têm, porque é uma coisa orgânica, é uma coisa inevitável. É isso, ou a banda acaba.
Então é melhor não acabar nesse ponto.
Eu tô gostando desse direcionamento. É só você ter isso na cabeça. Não é o Guns Van Sant com 80, 90 anos de idade que tá tocando. Já são filhos, netos, etc.
Cara, falando de idade, nós abrimos o programa com o senhor de 71 anos de idade. Eu estou falando de Bob Dylan com um inesperado, na minha opinião, álbum que é o seu 35º do álbum, cara. O Tempest. Nós ouvimos ele tocando Narrow Way, cara, que é uma das músicas mais puxadas do álbum. Marcadona, com esse tom de blues. Eu adorei essa música, adorei. Ela é o real motivo deste álbum estar sendo citado aqui, além do respeito pela carreira do cara. E que eu acho que tá chegando no fim. Uhul! Não sou só eu. Outras pessoas, quando ele lançou esse álbum com este nome, suspeitaram por fazer uma alusão ou associação. No caso, o Bob Dylan disse que não é, então não é uma alusão, e sim quem ouviu e quem conheceu o álbum está fazendo uma associação com a última obra do Shakespeare, que é A Tempestade. E aí estão falando, ó, com o mesmo nome, parece que ele vai se aposentar. Pensando nisso, eu prevejo realmente o fim de uma carreira tão glorioso quanto foi o fim do Johnny Cash. Parece que a idade está pesando, não só fisicamente, mas também na voz, cara. Eu nunca imaginei que a voz do Bob Dylan poderia sair tão diferente. Tá mais baixa, tá mais rouca, né? Tá mais...
Fanha.
Não, ela não tá... Cara, eu não ouvi fanho, sacou? Eu não ouvi um Blow in the Wind, sacou? E outra coisa que dá esse sinal, na minha opinião, é que as letras dele estão menos futuro, menos políticas, parecendo mais íntimas, mais próprias, sabe?
Mais assim, introspectivas, talvez?
Bem mais introspectiva, bem mais humana, sabe? Humana, porque eu digo individual, e não como ele fazia antes, que era falar de política de uma forma muito humana. Eu tô falando bem individual mesmo. Parece que ele tá buscando coisas passadas dele. Cara, ele tem uma homenagem ao John Lennon nesse álbum, que é Roll on John. Ele faz uma homenagem e cita músicas do próprio John Lennon do meio dela, sabe? É, pra mim...
É emocionante.
Assim, não é emocionante. A música eu não achei ela fodona. Não achei uma música que me arrepiou. Mas um artista como Bob Dylan, que tem 35 álbuns, 71 anos de idade, é referência no mundo todo. É...
Para gerações e gerações.
Várias gerações citam ele. Faz uma homenagem a um artista morto, que também tem um peso tão grande ou às vezes maior do que ele.
Tão grande
dessa quanto, forma, pra mim, parece algo assim, eu tenho que fazer isso antes que eu morra.
Tudo isso que você tá falando me cheira a despedida.
Exatamente. Ó, galera, esse é meu último álbum. Tinha algumas coisas que eu sempre quis fazer e não fiz. Como, por exemplo, a experiência que é do Kesney Whistle, que é a primeira música do álbum, que tem uma abertura divertidíssima, mas muito experimental. Pra um álbum, né, assim, Bob Dylan. Bem experimentalzinha e tal. Tem nada de eletrônico e tal, mas é a levada. É uma brincadeira, sabe? É muito brincadeira, sabe? É bem humorada.
Isso, tratando de um cara rabugento como Bob Dylan, isso é muito estranho.
Exatamente. Aí parece que ele tá falando assim, cara, eu sempre quis fazer esse tipo de coisa, vou fazer agora. Porque depois eu não vou fazer outro álbum, sabe? Depois desse, não vai ter outro. Eu já ouvi esse álbum mais de uma vez e não vou parar de ouvir, porque eu assumi que é o último álbum do cara.
Como você falou, é realmente inesperado. Eu pensei que eu não ia viver, nem ele ia viver, para lançar mais um álbum. Brincadeiras à parte. É de conhecimento geral de que a voz do Bob Dylan me irrita profundamente. Porém, nunca... Em momento algum, por mais que o Leandro diga o contrário, em momento algum eu vou ser maluco de dizer que Bob Dylan não é uma importante pro cenário. E não é mesmo bom. Ele é bom, ele é um puta compositor. Ele tem músicas belíssimas, mas eu prefiro que sejam cantadas por outras pessoas. Então, ouvir você falar do Bob Dylan nesse clima de despedida, que tá me lembrando mais o Renato Russo no disco A Tempestade. Olha só, a semelhança tá até no nome do disco.
Olha!
Puta que, sabe?
Caraca!
Me deixa um pouco melancólico. Me deixa um
caralho,
pouco...
Caralho, que toque, isso mesmo.
Aquela sensação de fim de festa, sabe? Aquela sensação de chegou a hora, sabe? De despedida mesmo. Foi mais ou menos isso que a gente sentiu quando o Renato Russo lançou o A Tempestade, né? Que a gente já, esse disco já foi lançado, cheio de histórias ao redor de que o Renato Russo já tava naquele estágio final da AIDS, de que ele já tava quase naquele estágio tipo Cazuza em fim de carreira, que não teve inclusive turnê porque ele não tinha mais saúde pra continuar, blá blá blá. Não que o Bob Dylan esteja mal ou bem de saúde, eu não sei como é que ele tá de saúde, mas a idade já, como você fala, já tá batendo aí na porta. Eu não sei, tá num clima de despedida meio mórbido até.
Não, eu não acho que chega a ser mórbido. Por isso que eu comparei com Johnny Cash. Johnny Cash não teve um final mórbido. Não acho que seja uma questão mórbida, não. Não considero isso. Eu considero sim que é... Exatamente como Johnny Cash. Ele olhou e falou, tá acabando, sabe? Ele aceitou bem isso. Falou, cara, ó, tá acabando, eu vou fazer meu trabalho. Eu vou ajudar a produzir o filme. Tô falando agora de Johnny Cash, né?
Claro.
Eu vou ajudar a produzir o filme da minha história. Eu vou fechar aqui uma coletânea gigante com várias...
Conversas interessantes e inusitadas.
É, com várias novas leituras de trabalhos meus. E, putz, tudo isso que eu ouvi de novo e que eu adorei, que eu achei que tem a ver comigo. Vou fazer um videoclipe, que foi o que ele fez com o Hurt, que é a minha vida, né? Encaixou como uma luva. Pra mim, o Bob Dylan tá na mesma onda. Está acabando. Eu não sei se ele já assumiu que não vai fazer o próximo álbum. Mas a sensação que eu tenho é que ele tem a dúvida. Não sei se eu vou querer ou conseguir fazer o próximo álbum. Então, vou fazer isso do jeito que eu sempre quis fazer, com as coisas que eu sempre deixei para depois.
Ele tá no clima de Johnny Cash, né? Johnny Cash não morreu, ele apenas cavalgou em direção ao pôr do sol.
Exatamente.
Vamos deixar esse clima mórbido, saudosista, etc., um pouco de lado. E vamos voltar com a festa, começando o terceiro bloco com Green Day tocando Let Yourself Go na Máquina do Tempo.
And I don't give a damn anyway. You always seem to be stepping in shit, and all you really do is complain. It's your lie, tell it how you like. Small minds seem to think alike.
shut your mouth, cause you're talking too much, and I don't give a fuck anyway. Let yourself go, let yourself go, let yourself go. Let yourself go, let yourself go, let yourself go. Let yourself go, let yourself go, let yourself go. Let yourself go, let yourself go, let yourself go. Let yourself go. Last breath, and I don't give a fuck anyway. Let yourself go, let yourself go, let yourself go. Let yourself go, let yourself go, let yourself go. Let yourself go, let yourself go, let yourself go. Let yourself go, let yourself go, let yourself go. We'll be right back.
anymore. I know you too well to like you anymore.
There's a nightmare where my dream girl was,
but it's charming as a bore.
And I know you too well,
and I don't like you anymore.
We always were grinning, we didn't even know we were smiling for.
We'd hold hands and then break dance or rap like Dr. Dre.
And side by side, we drink all night, disgusting all our friends with our PDA.
You felt so good deep in my heart, and that's for sure.
But now I feel sick when I'm around you.
It hurts my head to think of how I know you too well to like you anymore. I know you too well to like you anymore.
I'm stuck with someone I can't stand.
I can't stand you even more.
And I know you too well,
and I don't like you anymore.
I hate the way you always say you could find somebody else.
And you've got me on such a tight leash that I'm starting to strangle myself.
You criticize, I know that I'll never be what you want me to be.
When you used to be such a soft for sore eyes, but now looking at you is like a knife in me.
Your heart is filled with daggers,
your kisses like razor blades.
You'd rather stroke that champagne bottle,
I'll toss you a hand grenade.
I know you too well to like you anymore. I know you too well to like you anymore.
You're mean and you're unfriendly,
well you're an attention whore.
And I know you too well,
and I don't like you, but I love you.
Please stay.
No one makes me more miserable, so please don't go away, 'cause I need you
always.
I'll never be able to forget you.
I wish that I had never met you. Yeah, yeah.
So ugly, you became so strange.
You're always going back, ready to attack. Your lips curled over your vampire veins.
They say be careful what you wish for, just might come your way.
Well, I dreamed about you, baby, but now I'm dreaming of my escape.
I knew you were a bad idea, but I had to have you anyway.
Now of all my worst mistakes, this one is here to stay.
You're a son of a bitch, you know that?
I know you too well to like you anymore. I know you too well to like you anymore.
There's a nightmare where my dream girl was,
but it's charming as a bore.
And I know you too well,
and I don't like you.
I know you too well to like you anymore. I know you too well to like you anymore.
I'm stuck with someone I can't stand.
I can't stand you even more.
Well,
I don't like you. You're a slut.
You're a dick.
You're a whore.
You're a prick.
You make me fucking sick.
You've got no tips.
Well, you're a needle dick.
I'm so sick of your shit.
Well, you're a hag.
And you're a drag.
You drive me fucking mad.
Well, I wish you'd go to hell, but I love you. Oh, well.
Estamos de volta! Eu ainda não parei de pular ao som de Real Big Fish, tocando I Know You Too Well To Like You Anymore, do disco Candid Coated Fury, que é uma capa maravilhosa de boa.
Esse álbum ainda não ouvi, cara.
É difícil dizer, mas eu me arrisco a pronunciar que esse é um dos melhores discos do Real Big Fish até hoje. Como é bom! Primeiro, eu não esperava que o Real Big Fish fosse lançar disco, eu não tava por dentro do que eles estavam preparando, então quando de repente chegou esse troço na prateleira, caramba, Rubik's Fish novo, eu preciso ver isso. E eu peguei sem pretensão nenhuma, sabe? Inclusive, eu já até pensei assim, porra, Rubik's Fish, que coisa mais anos 90, sabe?
Que coisa mais anos 90, é foda, sacanagem com eles. Logo eles, que a gente gosta tanto.
Não, eu adoro o Rubik's Fish, mas aí eu fico me lembrando das referências que eu tenho deles, né? Aquele ska-punk típico dos anos 90, cheio de metais e não sei o quê. Será que isso vai soar bem? Não vai soar meio datado quando eu for ouvir isso? Cara, não. E sabe o que é pior? Eles não mudaram em absolutamente nada.
Boa!
Não mudou nada, cara. Continua aquela mesma fórmula maravilhosa de ska-punk, com a guitarra rapidinha, baixo costurado, muito metal, e letras divertidas, letras adolescentes, universitárias, até bobas, eu diria, mas que não te impedem de entrar no clima. É aquele sonzão, não é pra você pensar, não é pra você contemplar, não é pra você ficar... Não, é som pra diversão. Aliás, eu tô ouvindo esse disco até hoje e eu sempre tenho a sensação de que ele é a trilha sonora de alguma comédia americana. Sabe, aquela puta sensação de que essa música aqui encaixaria perfeito num personagem assim, assim, assado, de qualquer filme desses de enlatado americano que a gente vê por aí. Essa música aqui é perfeita pra aquela personagem chata. Essa música é perfeita pra aquele personagem mais cínico. Caralho, eu vejo um filme inteiro, eu vejo um roteiro inteiro de uma comédiazinha americana enlatada de sessão da tarde com o som desse disco.
Que maneiro, cara, muito bom.
Totalmente despretensioso, totalmente bobinho, mas um bobinho muito legal, muito divertido, que você não vai parar de pular.
Caraca, gostei muito da referência, ó.
Foram vários convidados especiais que tem aí nesse disco pra fazer back vocal, pra fazer umas outras brincadeiras por aí. É uma espera muito interessante, porque, se eu não me engano, os caras já estavam uns 5 anos sem lançar alguma coisa.
E aí você meio que já até abandona, né?
É, Rubik's Fish, porra, deve ter acabado. Por onde anda o Rubik's Fish? Não sei, deve ter separado, já deve ter acabado, sei lá o que aconteceu. Mas caraca, que divertido, que divertido. Então quando chegou foi uma surpresa tão boa que eu ainda não parei de ouvir, cara. Aí você já é conquistado pelos títulos das músicas, né? Everyone Else is an Asshole.
Por Stifler.
Não, sério, cara, Everyone Else is an Asshole é a música que abre o disco. E você ouve aquilo e você, cara, que vontade. Isso aqui é o que eu tenho vontade de falar pra uma porrada de pessoas. Você conhece um certo grupinho de pessoas com qual você não se dá? Dá vontade de você cantar isso pra eles. O Rubik's Fish consegue botar pra fora de um jeito, como eu disse, bobo, babaca até às vezes, mas que tá entalado na tua garganta, que você realmente tem vontade de falar isso pra certas pessoas. Por mais babaca que pareça, sabe? Por mais babaca que pareça ser, você virar pra alguém e dizer Everyone else is an asshole. I try to live my life, but everyone else is an asshole. É verdade. É pura verdade.
Por mais babaca que pareça fazer isso, no final das contas é só um desabafo da sua opinião real, né, cara?
Exato. Que eles têm coragem de verbalizar o que você não tem. Coisas como Your girlfriend sucks.
Como, coisas muito bom, Mike, muito bom.
Coisas como P.S. I hate you.
Que isso, cara? É um álbum de desabafos, né, cara?
Um álbum de desabafos, cara. E pra fechar, Hiding in My Headphones.
Caraca, muito bom. Muito bom, muito bom.
Você fala isso tudo, põe o headphone no seu ouvido e pronto, você se esconde do mundo. Foda-se muito que o mundo vai te responder, porque você está escondido atrás dos seus headphones.
Muito bom, muito bom, muito bom.
Cara, Rubik's Fish.
Caraca, cara. Hiding in My Headphones é perfeito.
Hiding in My Headphones, cara. Você não gosta do que eles estão te falando? Foda-se. Eles não estão nem te ouvindo.
Tá claro. Não vou perder meu tempo te ouvindo, né, cara? Eu tô aqui, escondido no meu headphone.
Por quê? Porque Everyone Else is an Asshole.
Muito bom. Gostei pra caralho.
Exatamente. Agora, pra fechar, claro que não podia faltar aquela cover maneira, porque um disco do Rubik's Fish não é completo sem uma cover maneira. Só que eles tiraram a parada do fundo do baú, maluco. Eles fizeram uma cover de reggae, de um clássico da música eletrônica dos anos 80. Você se lembra de um grupo chamado When in Rome, que cantava um eletrônicozinho muito do furreca chamado The Promise?
Meu Deus. Deus. Eles adoram mexer na década de 80, né, cara?
Eles adoram meter o dedo na ferida, né?
Pois é, galera. A versão reggae disso aí, que tá muito melhor do que a original, vocês conferem lá no disco do Real Big Fish. Corram atrás, porque vocês não vão se arrepender.
Você comentou que a banda poderia ter acabado, é um álbum meio que inesperado, porque já tinha quase 5 anos, né? Cara, nós ouvimos antes de Rio Big Fish um milagre da ressurreição. Nós ouvimos Love It A Lot, do Aerosmith, do álbum Music From Another Dimension.
Descasso, mas eu tenho muitas ressalvas com esse disco.
Cara, é um disco maneiríssimo, como você mesmo colocou, é um descasso. 15º álbum da banda. Esse álbum parecia que nem ia sair nunca, sabe? Eles começaram a trabalhar esse álbum em 2006 e foram fazendo bem em partes mesmo, sabe? 8 anos depois do Rock Bobo.
E com muitas histórias, muitos boatos de que a banda ia acabar, de que o Steve Tyler ia sair da banda, de que iam botar outro vocalista no lugar dele no
Aerosmith.
Lembra
cara,
disso?
Não, isso não foram boatos não, cara. Isso foram fatos.
Foram fatos?
Provados. Tanto que o Steve Tyler chegou a mandar uma ordem judicial pra galera falando só, pare com essa porra, que eu não vou sair da banda e eu vou acabar processando vocês. Tudo começou lá em 2006, o Steve Tyler se recuperando de uma cirurgia na garganta, eles começaram a trabalhar nesse álbum. Então foi um processo difícil, parará. Durante a turnê de 2009, que também foi bem difícil, foi naquela turnê que o Steve Tyler caiu no palco.
Ah, ficou todo machucado, ficou todo ferrado na cara.
Isso, ficou todo machucado e ficou chateada com a banda que não foi visitá-lo no hospital. Neste momento, ele ameaçou o fim da banda e ele declarou, falando que ia dedicar pra carreira solo e encontrar sua identidade própria.
Tanto que ele foi lá virou jurado do American Idol e lançou um
disco solo dele lá, né? Não, isso é outro golpe.
Ah, isso é outro golpe? Mas ele não lançou o disco solo
dele depois,
tendo American Idol? É outro golpe,
mas já mostra que ele realmente queria ter feito aquilo. Ele lançou uma música. Durante essa internação, o nego começou... Durante esse processo aí do machucado, chateada e tal, o nego começou a catar um novo vocalista, né? Joey Perry foi atrás disso. Cara, sondaram o Lenny Kravitz.
Olha onde chegou.
Aí ele passou por cima dessa situação, voltou pra banda, voltaram a trabalhar no Music From Another Dimension. Só que aí ele teve uma internação em clínica de reabilitação pra lidar com o seu excesso de remedinhos para dor. Mais uma vez, Joey Perry abriu as portas para um substituto. Foi aí que rolou a ordem judicial, falando, cara, olha só, para com essa porra. Vai dar merda, eu vou processar vocês.
Não brinca com isso, não.
Ele voltou e continuou o trabalho. Durante o processo de gravação, ele assinou com American Idol. Ele topou virar jurado, assinou durante o processo de gravação, tá? E não contou pra ninguém. Isso fez com que as gravações fossem ser terminadas em Los Angeles, porque era onde rolava o American Idol. Isso fez com que o nego mudasse a agenda pra cacete. Cara, rolou pancadaria, né? Óbvio, cara, óbvio que o nego ficou puto. Óbvio que o Joey Perry ficou puto. Mas eles fizeram a paz, uma grande cena no final do American Idol, em que no final não, antes até. No dia do aniversário do Steve Tyler, o Joey Perry aparece, porra, vai lá, dá os parabéns e tal, faz uma belíssima cena e mostram pra todo mundo que a banda não acabou. Que é aquilo que tinha acontecido semanas antes, que foi uma música solo do Steve Tyler. Foi só um desejo e que no fato, a banda não tava junta, parará, parará. Então é um álbum, cara, todo partido. Eles tentaram desconstruir um pouco a dupla Tyler e Perry, botaram mais pessoas compondo. Inclusive, Love It A Lot tem um cara, sei lá, de 6 pessoas.
Nossa senhora.
Eu gosto, é uma das minhas músicas preferidas do álbum.
Não,
mas,
eu gosto
cara,
muito,
é muito esquisito. Assim, tem coisas curiosas, por exemplo, backing vocal. Eles convidaram uma galera pra ser backing vocal. Sabe quem foi backing vocal desse álbum aqui?
Quem foi?
Eles chamaram Johnny Depp.
Nossa senhora.
Chamaram Julian Lennon pra fazer Love XXX. E a filha do Steve Tyler, a Mia Tyler, fez Beautiful. Chamaram uma galera. Assim, vem cá, galera. Quem cantar com a gente?
Tá de bobeira? Chega aí.
É um álbum realmente muito partido, muito esquisito. Uhum. Se o Aerosmith não tivesse uma identidade tão forte, seria um álbum esquisitíssimo no final.
É verdade. É surpreendente ver como esse álbum tá bem amarradinho, tá bem completinho. direitinho em vista disso tudo, né? Agora, eu tenho uma parada que, inclusive, já li depois, que confirma minhas suspeitas, que confirma meu temor. Eu fiquei muito assustado com uma coisa desse disco.
O quê?
A idade finalmente chegou até a voz do Steven Tyler.
Por quê? Tu acha que foi o que? Autotunes?
Não foi autotunes. Mas você percebe nitidamente, ouvindo esse disco, que o Steven Tyler tá se esgoelando muito pra fazer metade do que... Até o disco anterior, 5 anos atrás, 6 anos atrás, sei lá, ele fazia fácil.
Entendi.
A voz dele tá muito lá embaixo, ele tá se esgoelando, ele tá gritando menos, ele tá, ó, puxando o freio legal, ele tá perdendo fôlego, ele tá com problemas de fôlego, tem uns overdubs ali muito evidentes durante esse disco, principalmente na voz, que a gente vê que o Steven Tyler tá se cansando, ele não está mais... Eu nunca pensei que eu ia dizer isso, mas Steven Tyler não está mais conseguindo cantar do jeito que ele sempre cantou. Porque até o disco passado, até o disco anterior, Steven Tyler era um fenômeno, cara. O desgraçado tava com 70 anos na cara e, porra, continuava cantando absurdamente.
Ele continuava cantando sem dificuldades, né?
Sem dificuldade nenhuma, cara. Nesse disco ele tá se esgoelando, ele se esforçou muito. E eu digo que essa minha suspeita se confirma porque logo depois que saiu esse disco, uns 4 dias depois do lançamento desse disco, eu vi uma entrevista com ele falando que esse pode ser o último álbum do Aerosmith.
Mas aí volta com os factoides e crises emocionais, sentimentais, chateadas pode que ser. Eles estavam tendo.
Não, antigamente tudo isso era motivo pra não prestar atenção muito, mas esse lance da voz do Steven Tyler tá cansada, do próprio Steven Tyler parecia realmente muito cansado, com o esforço, muito esforçando pra cantar, não sei, começa a me assustar um pouquinho.
Cara, eu não tinha ouvido essa história não, realmente preocupante.
É preocupante. Não é pelo que ele fala, não é pelo fato dele ficar chateado com a banda ficar chateada com ele. Você mesmo acabou de contar essa história toda pra mostrar que nada disso impede um lançamento de um disco novo. Mas o fato dele não conseguir mais cantar, ou dele, sei lá, ter mais dificuldades, etc., isso é um fator determinante.
Sim, sim. Bem preocupante.
Meu conselho é, curta esse disco como se fosse o último, porque pode ser.
Caraca, mas já é o segundo disco desse programa que a gente faz isso, cara.
2012, cara, é o fim do mundo para algumas bandas. E antes disso, nós ouvimos mais um som festivo, alegre, descontraído. Nós ouvimos Green Day tocando Let Yourself Go, do disco Uno.
Cara, muito maneiro, cara. Green Day se encontrou.
Se encontrou de novo, né?
De novo.
Se reencontrou, principalmente nessa trilogia americana. Uno, dos, três. Que está sendo lançado aos poucos. Projeto de doido, né? Quando o Billy Joe Armstrong anunciou esse troço, de que eles iam lançar 3 CDs numa porrada só, divididos assim, em poucos meses de espaço, né? O neguinho falou, porra, os caras piraram de vez.
Não estamos mais na época de fazer álbum triplo, né?
Pois é, não...
A década de 70 passou.
Exato. Mesmo que esse álbum triplo seja dividido em 3 CDs espaçados. É estranho, é difícil você ouvir um 3 CD numa porrada só. Porém, tá muito divertido, cara. Eu ouvi o Uno. O Dozer foi lançado também. Foi lançado agora no finalzinho desse ano. E o Tre tá pra ser lançado no comecinho agora de 2013. Deve estar estourando. Agora, eu ouvi esse Uno e, cara, me lembrou tanto o Duke.
É isso aí, cara. Ele falou tudo. Pra mim, eu tava só com aquela impressão de, caraca, eles voltaram, né? Eles estavam sumidos.
Sei lá quem eram esses caras que ficaram aqui desde o American Idiot.
E aí eles voltaram, né?
E foi uma volta tão gostosa, cara. Foi tão bom ouvir o Green Day se divertindo de novo, fazendo rock divertido de novo. Volto a dizer, eu gostei do American Idiot. Gostei muito do American Idiot. Eu acho que é um dos melhores discos deles. Mas ele era um disco meio pretensioso. Ele era um disco meio complexo. E eles continuaram nessa linha no disco seguinte. Eu até esqueci o nome dele. Aonde eles continuaram nessa linha, mas eles perderam a mão muito, acho que ficou muito chato, meio, não sei, não souberam seguir direito aquilo. E me deu saudade do Green Day, da época do Duke, aquele
rock. Green Day curtição, né?
Curtição, exatamente, que era tão divertido naquela época. Quando ele disse que ia lançar esses 3 discos, eu disse, puta que pariu, eles vão continuar nesse caminho, vão intensificar mais ainda essa experiência. Não, voltaram pra aquela época do Duke, porra, que disco divertido de ouvir. E mais, ele é um disco que, ao mesmo tempo, traz um pouco essa volta às origens, mas ele não deixa de experimentar coisas novas. Ele tem alguns sons novos. Ele tem alguns sons interessantes, algumas músicas que tem umas levadas que lembram outras bandas alternativas. Que o The DJ, por exemplo, tem uma pegada de Smith, de Franz Ferdinand, alguma coisa nesse meio, nessa música, que eu não sei explicar. Mas que é muito legal ver o Green Day pegando esse caminho também.
Então, você, assim, eles voltaram atualizados.
Atualizados. Com aquele som de antigamente, só que seguindo o caminho.
Com experiência acumulada, né?
Com experiência acumulada, exatamente. Então, foi divertidíssimo, cara. O Doce segue o mesmo caminho, e eu acredito que o Tre, que tá pra estourar agora, vai encerrar bem essa trilogia. E é o som divertido de Let Yourself Go, do Green Day, que nós deixamos vocês ao fim desta viagem, desta retrospectiva para o ano de 2012, no último dia desse ano que está terminando, rapaz. Vamos começar 2013 com o pé direito.
Pô, super pé direito, adorei os lançamentos desse ano. E galera, deixem aí os álbuns que vocês ouviram, que vocês curtiram, acharam as músicas maneiras, aumentem as nossas listas infinitas, deixem as dicas, comentem, julguem, falem bem, falem mal, joguem pedra, tudo aí no nosso post no maquinadotempo.blog.br ou manda um e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br. Para fechar essa viagem 2012, eu vou trazer para vocês um dos lançamentos que eu mais gostei de ouvir, álbum do cacete, e eu estou falando de algo brasileiríssimo. Eu estou falando de Sintoniza Lá, do Benegão e Seletores de Frequência, com a música Proceder Caminhar na Máquina do Tempo.
Rio de Janeiro, muitas ondas no ar. Sabe o que sintonizar, rapaz? Pois somos todos eletores de frequência.
Fomos fazer teste aqui de gravação. Fala alguma coisa?
O quê?
Qualquer alguma coisa.
Qualquer coisa, cara?
Canta Radiohead aí, vai. Agora tu tá na pilha?
Pera aí, um minuto, senhora. Por favor, estamos providenciando o Radiohead. Um minuto. Senhora, porque eu nunca lembro de nada. Então, senhora, só um momento, por favor. Estou conferindo... Vou estar conferindo no sistema... Eu encontro o Radiohead, porque já estou tocando Elvis Costello.
Senhoras e senhores, com vocês, Leandro Bucol, cantando Radiohead.
Peraí, cadê essa porra? Ai, Leonardo de Corrêa, não?
Sabe... Quero ser melhor que o Richard Cheese.
When you were here before, look in the eye, you're just like an angel. Your skin makes me cry. You flow like a feather in a beautiful world. I wish I was special.
Ha!
So fucking special.
Parte legal?
Parte legal.
I know we're good. What the hell am I doing here? I don't belong here. Don't care if it hurts.
Você vai cantar a música toda?
Não, até a hora que você fala, para, chega, tô maluco.
Então para, chega, tô maluco já.